Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com os nossos convidados para batermos um papo, falarmos a respeito de música, falarmos a respeito de trabalho e de muita coisa que envolve todo esse nosso setor aqui. Mais uma vez gravando online. Durante esse momento maluco que estamos passando, fazendo a nossa parte do isolamento social, torcendo para que isso passe logo, né? Afinal de contas, já se vão aí 9 para 10 meses que estamos com esse problema mundial, mas tudo isso não interfere que a música continue funcionando, a música continue acontecendo, a música continue sendo criada e ativa a todo momento. Hoje temos aqui os nossos convidados. O nosso artista convidado está lançando um trabalho novo aí e que vamos falar a respeito. Ele que já tem uma carreira dentro da música, mas esse trabalho especificamente, esse álbum dele, é um trabalho solo onde, apesar de vários outros trabalhinhos picados para lá e para cá, ele conseguiu juntar tudo num álbum aí que tem, inclusive, aquela coisa de antigamente, o álbum conceitual. Eu quero dar as boas-vindas, então, com a gente hoje aqui, Lucas Gonçalves. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Dale, Serginho. Olá, pessoal que tá ouvindo. Oi, James e Guilherme. Bom, prazer estar aqui falando sobre esse trabalho, que foi algo que eu trabalhei durante um tempo e, enfim, tá na área.
Prazerzaço estar te recebendo aqui, assim como também os nossos convidados. Hoje estamos em dupla aqui para falar de um assunto bastante interessante, que é a questão dos royalties. Palavra não tão normal aí dentro da vida comum de todo mundo, mas que dentro da música e principalmente para o pessoal de composição e criação na música aí tem uma importância muito grande. Eu quero dar as boas-vindas primeiramente ao jornalista, curador e produtor cultural James Lima. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no Sons do Brasil. Programa muito bacana. Estamos aí.
E também temos aqui o parceiro, sócio, que também está junto dessa empreitada com o James. Quero também dar as boas-vindas a Guilherme Sampaio. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado pelo convite aí, Serginho. Hoje eu estou aqui com meu parceiro, o Dr. James. Geralmente ele me manda vir sozinho. Boa tarde, Lucas. Vamos embora.
Bom, hoje estamos gravando o nosso capítulo 295 da História Sons do Brasil. Para dar início aqui, vamos falar do Se Chover aí, que é o trabalho novo do Lucas. Lucas, Se Chover, como eu falei na apresentação aqui, você está vindo com esse álbum seu de estreia. Você diz como um álbum de estreia, apesar de você ter lançado várias coisinhas, aquela coisa dos singles, meio picado ali, mas o Se Chover, ele vem como um álbum concebido como antigamente, um álbum conceito, né? Que todas as músicas, elas têm a sua ligação entre uma e outra. Fala pra gente, então, desse novo projeto Se Chover.
Bom, esse é um projeto que começa em 2018, quando eu escolho umas canções minhas que eu ainda não havia gravado com nenhum dos projetos do qual faço parte, e aí noto ali que algumas canções, elas têm metáforas parecidas, e usando sol e chuva como essas metáforas, e carregava uma imprevisibilidade, uma viagem até a minha história recente, assim, pelo menos meus últimos 10 anos, onde atuei como músico e promovi diversos festivais de música na minha cidadezinha, que é Passa Quatro. Então, quando eu reuni essas canções, eu falei, bom, acho que eu tenho um disco. E em 2019, passamos o ano gravando o disco com alguns amigos novos que eu havia feito e que gostaria de trabalhar. É isso, é o meu primeiro disco que eu queria contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, atravessando meu passado e falando de política também, e tratando de imprevisibilidade, que é coisa que nos atravessa o tempo todo, né?
E nisso daí, com todas essas músicas, essas letras, você falou que conta um pouco da sua história, um pouco do seu passado, tudo você faz uma interligação na forma de metáfora com a chuva e com o sol.
Exatamente, foi esse elo entre as canções que acho que foi quando eu decidi que ali tinha um disco coerente, né? Esse conceito foi todo em cima desse assunto, assim, desse gatilho de memória que atravessa todo mundo, né, cara? Sol e chuva é um fenômeno natural e cotidiano, assim, então achei que era pertinente também falar sobre isso. Até em algumas canções, despretensiosamente, apareciam sol e chuva, sabe? Nem se tratava desses gatilhos e tal, e apareciam ali, então eu vi que era algo que tinha na minha composição em algumas canções e resolvi colocá-las junto, né, num disco.
Bacana, Lucas. Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco eu já trago o James e o Guilherme aí pro papo. Vamos começar a colocar música no pedaço aqui. O que, que a gente pode colocar aqui pra galera começar a conhecer o Se Chover?
Vamos pela faixa 1, que é a faixa título também. Se chama Se Chover.
Vamos nessa então? Se Chover com Lucas Gonçalves, do seu novo álbum com o mesmo nome, Se Chover. E a gente volta pra dar sequência no papo. Depois então de Se Chover com o Lucas Gonçalves, estamos de volta aqui. Guilherme Sampaio, da onde veio essa ideia de criar a Smart Rights, que é a empresa que vocês estão trazendo agora? Hoje avançamos bastante dentro dessa coisa das plataformas digitais. Na verdade, se você for analisar a música como um todo, virou o ponto de distribuição, de comercialização desses trabalhos musicais que há alguns anos atrás as gravadoras cuidavam disso. Mas vocês estão trazendo agora mais uma inovação, que é a Smart Rights. Conta pra gente como que surgiu essa ideia e qual a atuação tecnológica disso tudo dentro do mercado.
Bom, o primeiro brilho assim, sobre a ideia da Smart Rights foi lá para 2003, mais ou menos, quando eu sou músico também, mas não atuo mais, toco flauta transversa e tinha banda, né? Então, quando a gente estava para lançar nosso primeiro CD, eu era o cara que fazia as coisas todas e aí me deparei com o cadastro do ISRC, né? Então, comecei a apanhar daquele negócio todo e aí a gente precisa usar um programa Windows. Eu já não usava Windows, usava Linux para trabalhar. E comecei a apanhar disso e pensando, poxa, já existe website, né, internet, essa coisa toda, por que a gente ainda faz dessa forma? Mas aí depois eu deixei isso um pouquinho de lado, fiz o que eu tinha que fazer, e por volta de 2015, mais ou menos, essa questão do direito autoral começou a ficar muito latente no mercado. Vários estudos por fora, a questão das tecnologias poderem ajudar a isso, principalmente a blockchain, a inteligência artificial. Eu voltei a ter algumas ideias em cima disso, mas só em final de 2018 que, de fato, eu resolvi implementar alguma coisa. E aí a primeira versão, digamos assim, da Smart Rights, quando a gente se botou no mercado, foi um algoritmo de inteligência artificial para ficar batendo metadados de catálogos com metadados de créditos retidos de execução pública. E aí, de repente, a gente foi ver que a gente tinha o primeiro passo para poder fazer essa análise, esse matching, né, como a gente chama, é ter os metadados do catálogo corretos. Então, quando a gente olhou, a gente tinha um sistema para gestão de metadados de catálogos, obras, cronogramas, os titulares, todo mundo que participa. E aí a gente resolveu lançar a Smart Rights como um sistema para ajudar mesmo, nesse primeiro momento, editoras e selos a organizar tudo, a processar todos os relatórios de vendas que eles recebem e transformar em folhas de pagamento e trazer transparência, velocidade e acurácia aí para o mercado e todo mundo recebeu o dinheiro direitinho.
E com isso também, Guilherme, para os compositores, músicos, autores e etc e tal, toda aquela galera que compõe aí a criação da obra, também é uma coisa que veio a facilitar bastante, né, em termos de identificação de royalties, porque isso é uma coisa que, não de hoje, há muito tempo gera muitas dúvidas, né, todo mundo acha que não está sendo recolhido da forma certa, ou quer entender como é que é recolhido isso. A Smart Rights, com essa plataforma, com esse trabalho de vocês aí, ela veio deixar isso um pouco mais claro também, né?
É, hoje a gente possui tecnologia suficiente para poder trazer essa transparência, né? Antigamente não tinha, era tudo muito feito no papel, né? As movimentações eram mais complicadas, mas hoje a gente não tem muita desculpa para não ter essa visualização, essa abertura, né? E, de fato, do jeito que é, a coisa gera muita desconfiança, né? Nesse fluxo de royalties, como a gente chama. Ainda é muito difícil de ter a noção correta das coisas, porque a cadeia toda ela é movida a acordos de não confidencialidade, né? Então, o que uma distribuidora tem de acordo com o Spotify, ninguém sabe. E aí a distribuidora com o selo, ninguém sabe. E aí o selo com o artista, então o próprio artista, o que ele sabe é o que o selo está passando para ele, né? O selo é o que a distribuidora está passando para ele. Então, é um mercado que é movido muito a confiança, e essa confiança foi abalada durante muitos anos, né?
É uma coisa, inclusive, o seguinte, nesse momento aqui, mas final de ano chega, o Spotify tá mandando para vários músicos, olha, você foi ouvido tantas vezes, você foi ouvido em tantos países, você tem tantos seguidores, e aquela planilhazinha individual de cada um, e você vê um monte de músico postando, olha, isso e aquilo e tal. Agora, muita gente questiona também, nossa, se eu fui ouvido tantas vezes, isso e aquilo, o Spotify poderia melhorar um pouco o pagamento, ou tipo, nossa, eu não recebi nada do Spotify, essa coisa toda. Eu acho que dentro disso que você acabou de falar agora, dessa não confidencialidade aí, essa coisa toda, na verdade, isso, como eu disse, continua ainda gerando muitas dúvidas com relação a isso, apesar do avanço da tecnologia. Você tem alguma visão, alguma posição, ou pelo menos uma opinião a respeito disso?
Tenho sim. Eu acho que as coisas podem ser feitas de uma forma melhor, né? Mas a gente tem muitos pontos, muitas arestas aí nessa questão. Inclusive, a nossa proposição de solução, no caso do direito autoral, não é só tecnologia, é tecnologia e educação. Então, por isso, amanhã eu vou fazer uma palestra sobre fluxos de direitos dentro do mercado da música, justamente para ajudar a todo mundo a entender como é que funciona isso tudo. Porque, por exemplo, o maior problema para recebimento de direito autoral é o cadastro dos metadados correto. E isso parte de quem está criando a música. Se não fizer o cadastro, se não colocar as informações corretamente, esse dinheiro vai ficar preso de alguma forma. Dito isso, a gente tem nos segundos primórdios, digamos assim, da ideia sobre as Smart Rights lá em 2015, era muito de dar o poder para o criador. Então a gente tem uma utopia de que o próprio criador, por exemplo, o Lucas está lançando lá a música dele, ele vai poder definir o custo de uso daquela música, dos diversos direitos. Então, para download eu quero que me paguem R$10. E aí a gente poderia ter a criação de novos negócios digitais em que um novo Spotify, por exemplo, venha perguntar para um sistema como o da Smart Rights, quanto que o Lucas cobra pelo uso daquele fonograma ou daquele produto como um todo. E aí, em cima desse valor que a gente vai entregar para esse novo Spotify, ele vai colocar a porcentagem dele em cima e aí vai garantir que o Lucas vai receber o dinheiro que ele acha justo pelo uso daquela música dentro daquele direito. Então você, além de colocar o poder na mão dos criadores, é uma forma também de cada um definir uma estratégia de marketing, né? O Drake pode querer lançar o novo single dele, o download a $10, a $10, mas colocar o resto dele por 10 centavos, enfim, dá uma abertura gigante aí de mercado, né? Eu ainda acho que, assim, antes de começar a reclamar das coisas, de como funcionam, o ideal é você se informar, saber como funciona, para saber se você primeiro está fazendo o seu trabalho. Porque muitas vezes o cara reclama do ECAD, por exemplo, mas nem numa associação está. Então, como vai receber dinheiro?
Muito boa essa sua colocação, Guilherme, que nós recebemos aqui no programa o Juca Novaes. Juca, que é, além de artista, né, de compositor, ele é um advogado que tem especialização em direitos autorais. Ele citou bem isso, a questão do músico reclamar. E muitas vezes o problema está exatamente naquele cadastro, no registro que ele fez da obra dele, né? Então ele não está ligado a nenhuma associação, ou então ele colocou o nome da música errado, e várias coisas nesse sentido. Mas legal, a gente vai dar sequência nesse papo, depois eu vou chamar o James aí para falar um pouco mais do lado comercial de tudo isso. Eu vou pedir licença para vocês, que o Sons do Brasil vai dar o pitaco dele de hoje aqui no programa. Estamos trazendo o trabalho de um artista, o Lucas Pernoldi, que ele lançou agora, 2 meses atrás, um trabalho novo, e nós pensamos uma música dentro desse álbum dele, que é o Muito Demais, que tem uma pegada muito psicodélica e é um som muito legal. Vamos nessa e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo. Tá certo.
Foi pelo mundo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltamos agora no segundo bloco e vocês acabaram de ouvir a música Basta com Lucas Gonçalves. Lucas, fala pra gente da Basta.
Bom, essa é uma canção, um grito de desespero, né? Os tempos absurdos que estamos passando já desde 2016, que eu acho que quando eu percebi que a coisa realmente estava afundando, assim, mas vendo com mais atenção, até desde 2013, 2014, todos aqueles movimentos culminaram num Brasil tanto gris, assim, né? E eu acho que esse começo de caos também pode ser algo positivo, porque do caos é que se organiza algo, né? Partindo dele. Então, essa música, ela foi uma canção que eu escrevi em Minas, num violão do meu irmão, assim, num dia de chuva. E ela é uma que não fala de chuva, nem de sol, mas ela traz à tona esse momento, assim, de obscuridade, né, cara? E dessa conivência nossa. Desse sentimento de que somos assassinos passivos, né? Assassinos inocentes, assistindo a tudo e não fazendo muita coisa a respeito. Então, essa música, ela foi esse grito saído do fundo do peito, que traz um alívio, mas traz esse olhar mais atento de que a gente precisa fazer alguma coisa, né?
Ela não fala de chuva e de sol, mas teve a chuva ao fundo como fonte de inspiração para Tila. Aproveitando dentro disso aqui, mas falando no momento atual, você lançou um álbum, o seu primeiro álbum, durante esse momento maluco que nós estamos vivendo aqui, cara, um momento de pandemia, né? Que ninguém, analisando a vida como a gente vinha tocando, imaginava um momento como esse, a gente passar por isso, onde praticamente e principalmente o nosso segmento, que foi as artes, a cultura e a música, está inserida nisso, sofreu muito diretamente. E você fez o lançamento do seu álbum exatamente nesse período. Inclusive, o seu show de lançamento foi online, né? Claro, todo mundo sabe que está sendo bastante complicado para todos, mas você, Lucas Gonçalves, como é que está sendo esse momento para ti?
Desde que começou isso em março, né? Eu até que fiquei bem, tava muito criativo ainda. Eu sou um cara caseiro, gosto de ficar produzindo minhas músicas em casa e gravando até músicas mais antigas. E com esse disco na mão, assim, eu fiquei pensando, o selo foi me ajudando nisso, né? O Eduardo e o Ota. Falaram, não, vamos lançar um single agora antes, ao invés de lançar tudo. E eu tava gravando muita coisa, queria lançar muita coisa, assim. E aí usei o Bandcamp pra isso, fui lançando lá alguns discos. Lancei mais dois singles separados, né? E aí quando saiu o disco foi um grande alívio, porque eu penso que esse disco também não é algo de pista, de show, de festival. Eu acho que esse disco é uma paisagem, é um mergulho, né? A minha história, mas que depois de lançado, acho que é aberto à interpretação e a música é de todos. Então, muita gente me escreveu depois falando de sentimentos que acessaram ao ouvir esse trabalho. Então, pra mim foi bom ter lançado, né? Eu tirei uma coisa minha aqui que tava pronta, que eu não tinha mais o que fazer, já tava lapidado, pronto. Então, foi um grande alívio. E agora, nesse momento, assim, 2 meses depois de lançar o disco, já tô aqui me segurando na cadeira pra não chamar a banda e já fazer um show com a banda, porque eu fiz um show à distância no estúdio onde eu gravei sozinho. A minha vontade é de fazer isso com a banda toda e fazer a música acontecer, né, ao vivo, como ela tem que ser.
E esses singles, essas coisas que você foi lançando no Bandcamp aí, eles têm músicas desse álbum ou foram outras músicas que não tem nada a ver com o álbum que você lançou?
Não, são outras músicas. Tem um EP em inglês que chama In Grey, a gente gravou na fita, cassete, tem um disco de collabs que eu fui fazendo à distância com alguns amigos e amigas que eu gostaria de trabalhar. Então foi a maneira de me segurar tranquilo aqui, sem surtar, de continuar fazendo música e lançando antes desse disco, né? Então o Bandcamp segurou minhas pontas aí.
Claro, esse é um trabalho solo seu, o primeiro trabalho solo oficial, né? Mas lá no início você falou que além desse trabalho seu solo, você faz trabalhos com diversas outras frentes aí. Uma delas é a banda Maglore, que todo mundo conhece aí. E fora Maglore, quais são os outros trabalhos que você executa também, que não seja esse trabalho solo seu?
Bom, tem uma banda que eu fundei em São Paulo assim que eu cheguei, que se chama Vitrô. Também lançou disco esse ano, em julho. Um disco que ficou 4 anos sendo gravado e regravado até chegar no resultado que a banda queria. Tem alguns outros artistas que eu trabalho e gravo, né? Tem a Gélida Sinfonia, da Elo, do Projeto Barbatux. Tem o Gustavo Galo. Tem o Douglas Mann, onde gravei até as baterias aqui do disco novo dele no meu quarto. Ah, tem alguns artistas que eu não lembro agora, mas Vanessa Longoni, pessoas que eu trabalho no estúdio também. Além de ao vivo, eu gravo os discos como baixista, ou guitarrista, baterista, enfim.
Quer dizer, ativo em várias frentes aí. A Maglore, ela continua nativa, deu um tempinho. Como é que tá a Maglore?
Como a gente fica dividido, né? Tá eu e Thiago aqui em São Paulo, Didi e Lelo em Salvador. A gente não conseguiu se reunir pra fazer muita coisa. Então, nosso último encontro foi em fevereiro, pra um show no Sesc Pinheiros em São Paulo e um ensaio de press pro nosso próximo disco. Então, nós estamos trabalhando à distância agora, mas saíram 2 músicas esse ano, que foram sobras do disco de 2017. Foi quando eu entrei na banda. Nós lançamos a música Liberta agora com a Josiara e havíamos lançado antes uma parceria com o Patofu, a música que a gente apelida de Chore, mas que o nome é Não Existe Saudade no Cosmos.
Vamos fazer o seguinte, Lucas, vamos mandar mais um som pra galera aí, do Se Chover?
Vamos de O Sol Vai Nascer Outra Vez, última faixa do disco.
Vamos nessa então, O Sol Vai Nascer Outra Vez, com Lucas Gonçalves, e a gente daqui a pouco tá de volta aí pra dar sequência nesse papo que tá bacana.
Dessa vez acertei depois de anos procurando alguém pra contar. Os meus segredos, piores medos, meus dedos quase cerrei para não me envergonhar. E quando penso em meu passado, já não molho o lenço que está guardado ou se perdeu. E aquele cara que quebrava vasos ou tentava consertar, não sou mais eu. Ah, depois de tanta chuva, o sol vai nascer outra vez.
Voltando então, depois de O Sol Vai Nascer Outra Vez, James Lima. Vamos lá agora com James aqui, falar do lado comercial da Smart Rights. Existe todo o projeto, mas isso precisa ir para o mercado. E o James é o diretor comercial da Smart Rights, é o cara que cuida de tudo isso. James, fala para a gente então dessa atuação, como é que você está apresentando a Smart Rights para o mercado aí? Como é que está sendo esse contato com a galera que está passando a utilizar os trabalhos da Smart Rights?
Então, Serginho, o mercado da música digital, ele tem muitas dores, né? Então, com a Smart, eu, com toda essa minha carreira de distribuição, trabalhar com muitos selos, acho que eu trabalhei com mais de 580 selos independentes, desde a gravadora Eldorado até hoje, né? Percebia que quanto mais a gente ia se digitalizando, o mercado ia indo para o digital, a prestação de contas ficava mais complicada, né? E engraçado o Lucas ter falado de imprevisibilidade, que a Smart, a nossa missão maior é a previsibilidade, principalmente agora nessa era de pandemia, né? Sem show, sem outros eventos, né? O artista ficou dependendo realmente das vendas digitais e das lives, essas coisas, tudo no mercado digital. E o processamento disso sempre foi muito lento, né? Então, assim, você imagina que uma editora pequena ou uma gravadora pequena, geralmente ela paga duas vezes por ano, né? Ela paga no trimestre, mas pede mais 60 dias para processar. Isso a gente já sabia antes, até da pandemia. Então, a Smart veio para curar mais ou menos essa dor, né? Quer dizer, dar um acesso a uma tecnologia a baixo custo para o mercado independente poder processar todos esses relatórios das vendas digitais, de execução pública, de mecânico digital, com velocidade, para que as gravadoras e editoras possam pagar com mais velocidade aos autores e artistas, né? E após a pandemia, que pegou todos de surpresa, a Smart ela teve um papel fundamental para o mercado independente. E todas as empresas que prestariam de processar esses relatórios imensos, de milhões de linhas, de centavos, né, de streaming, isso e aquilo, nos procurou para que a gente pudesse ajudá-los a processar isso com mais rapidez. Então, empresas que pagavam no trimestre mais 60 dias, hoje estão pagando ou no trimestre puro, ou até mensalmente. Então, a gente ajudou bastante os artistas e os autores nessa fase tão difícil do mundo, né?
Dentro daquilo que o Guilherme tinha falado, então, da questão de ter os dados, os metadados melhor apurados e com maior rapidez, automaticamente agiliza também toda essa questão do mercado aí para que realmente o que é de direito do compositor, do autor, dos músicos e dos selos e etc e tal, cheguem mais rapidamente à mão deles, né?
Sem dúvida. Eu acho que um grande desafio do mercado hoje, né, é a análise de dados, né, sobre as obras, sobre os fonogramas, os titulares, intérpretes, enfim, você conseguir ter ferramentas para analisar o seu banco de dados, né, e limpar o máximo possível esse banco de dados para ter informações realmente verdadeiras e corretas, né, porque como o Guilherme disse, o artista que não cadastra ou ele contrata uma empresa que não cadastra suas obras, fonogramas corretamente, ele não está recebendo esses direitos. Então, com o sistema da Smart, muitas vezes a gente consegue identificar até dentro do sistema uma obra dele mesmo que está cadastrado errado. Então, o sistema, ele cruza uma série de informações, então ele consegue fazer um match entre as suas obras e as obras que estão gravadas e depois dá uma análise disso, da execução pública, das vendas digitais. Então, você consegue ter uma visão dentro do sistema comercial, de marketing, uma série de análises que tanto o selo como a editora não tinha no mesmo lugar, né? E depois ela pode, sim, passar isso para o autor e para o artista, né? Um aplicativo, que nós temos um aplicativo, que ele também pode acessar essas informações, ajudando ele até no sentido de ele ver qual que é a obra que toca mais, qual é o fonograma, enfim, ele pode ver se o caminho que ele está seguindo artisticamente em relação ao comercial, né, está dando certo ou não. Enfim, né, o sistema da Smart, ele consegue dar uma visão muito geral, não só do fluxo de pagamentos, né, mas análise desses pagamentos, da onde está vindo esses pagamentos, quais são as lojas, quais são os países, quais são os produtos, quais são os fonogramas, quais são as obras. Então, uma coisa muito bacana de se ver e se analisar. E não é uma planilha de Excel, né, Serginho? Ninguém gosta de ver planilha de Excel, né? São poucas pessoas que veem. Então, a Smart é um ambiente mais amigo para que um autor, um artista, um selo, uma editora possa fazer a gestão dos catálogos.
E uma coisa que eu quero ver contigo, James, é o seguinte: como é que está sendo a aceitação desse trabalho de vocês, a Smart Rights, dentro do mercado, pelos selos, pelas gravadoras, distribuidoras, automaticamente também com os artistas?
A gente agora, a gente não está trabalhando diretamente com artista. A gente tem alguns pilotos com alguns grandes artistas, né, que recebem muitos relatórios de suas gravadoras, das suas editoras, que queriam, dentro de casa, poder fazer essa autogestão. Mas a gente hoje tem crescido muito, talvez o Guilherme possa falar um pouquinho mais de números, mas a última vez que ele passou um gráfico para a gente aqui no board da empresa, a gente cresceu de março até dezembro mais de 5.000%, até por causa da demanda, né, que foi grande, porque todos os artistas e autores, até para a própria sobrevivência, tiveram que correr para suas editoras, as suas associações e gravadoras para poder receber o dinheiro para sobreviver, né? Então, assim, muitas gravadoras nos procuraram, muitas editoras nos procuraram para poder fazer esse processamento desses relatórios imensos, desumanos, né, para a gente processar até a folha de pagamento. Então, o crescimento, a aceitação foi excepcional, foi acima da nossa expectativa.
James, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar vocês, você aí, junto com o Guilherme, para dar o pitaco agora no Sons do Brasil. E o pitaco é isso, a indicação do convidado. O que, que vocês estão trazendo para a gente aí?
Bom, o pitaco de hoje é Autoramas, do Gabriel Thomas, e a música é Dinâmica do Bruto.
Maravilha, vamos nessa então, pitaco aí do James Lima, em parceria com o Guilherme Sampaio, Autoramas e a música Dinâmica de Bruto. Vamos nessa, voltamos no terceiro bloco para a gente dar sequência no nosso papo.
Para poder entender esse mundo é preciso a todo tempo desaprender, enxergar o que não se pode ver. No fundo é preciso a gente saber. Quando eles falam da paz, estão querendo falar de guerra.
Felicidão e quinhão, estão querendo tomar sua terra.
Quando eles falam de amor, estão querendo falar de ódio. E você tem que ter a sua chance de falar, mas não saber que ninguém ouve, preferiu calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruto. É assim que tem que ser, não há tempo para o luto e muito menos pra morrer. E você bem que teve a sua chance de falar, mas por saber que ninguém ouve, preferiu calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruto. É assim que tem que ser, não há tempo para o luto e muito menos pra morrer. Entender esse mundo é preciso a todo tempo desaprender, enxergar o que não se pode ver. No fundo é preciso a gente saber. Quando eles falam da paz, estão querendo falar de guerra.
Felicidão e guinhão, estão querendo tomar sua terra.
Quando eles falam de amor, estão querendo falar de ódio. Teve a sua chance de falar, mas por saber que ninguém ouve, preferiu calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruto. É assim que tem que ser, só tempo para o luto e muito menos pra morrer. E você bem que teve a sua chance de falar, mas por saber que ninguém ouve, preferiu calar. É assim que tem que ser, dinâmica de bruto. É assim que tem que ser, só tempo e muito menos pra morrer. E muito menos pra
você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não feche a janela. pela fotografia daquela conversa que ouvi e não entendi. Fora o frame lampejo do nosso quintal, pelos passos da mãe correria, se lançava aos pingos até o varal e sorria bonita. Eu vou voltar. Calma, chove. Café apertado ou um abraço com açúcar. Upa, sempre trago comigo os passeios da gente para não ser pesado. Poesia de pensar no senhor que antes de ser meu pai, por onde é que andaria? Vou me acalmar. Volta. Ela fez minha cama e carinicamente chegou bem mais perto de mim. Sim, eu tenho certo que o nosso encontro é certeiro. Belo dia, primeiro se abria, se lançava aos pesares, a nossa loucura também. Eu já cheguei. Calma. Chave.
voltamos então, depois de Baixa a Poeira com Lucas Gonçalves. Lucas, fala pra gente do Baixa a Poeira.
Essa é a música que eu acho que é o auge do disco, assim, que ela fala de três momentos que ficaram presos no meu inconsciente. Um deles é na minha infância, o meu pai, nas festinhas de casa que ele fazia, e sempre algum tio tocando viola ou violão. Minha mãe correndo para pegar as roupas no varal quando começava a chover, e sorrindo e alegre. Em um momento mais recente, que quando meu pai já estava ali no seu leito de despedida, eu conheci a Karime, que é a minha parceira hoje, que me abraçou e me protegeu nesse momento mais complicado, assim, da vida. Então essa música trata de três momentos que estão marcados no meu DNA.
E uma coisa que eu quero ver, James ou Guilherme, o Lucas, se ele quiser ter acesso a essa questão dos Smart Rights, ele é ligado ao selo Pequeno Imprevisto. Então, na verdade, quem tem que estar buscando esses dados para passar para o Lucas é o selo. É isso, Guilherme?
Hoje a gente está trabalhando só com selos e com editoras, né? Inclusive, a gente está criando a possibilidade do selo dar uma conta para o artista também, para toda vez que ele realizar algum pagamento ou fizer alguma prestação de contas, o artista receber uma notificação no nosso aplicativo e poder olhar as informações, os gráficos, quais os álbuns, as músicas que estão performando mais e como elas estão performando. Mas, em breve, a gente está nessa intenção de lançar aplicativo para os artistas também. A princípio, vai ser só parte de execução pública, gratuito, então ele vai poder entrar na sociedade dele, baixar os relatórios que vêm com os metadados das obras, dos fonogramas, inclusive os demonstrativos de pagamento que ele recebe da associação, importar, passar a gerenciar ali tudo no nosso sistema com gráfico e tal. Mas sim, a princípio o selo tem que entrar em contato com a gente faz uma apresentação, a gente tem um trial de 30 dias, então dá para importar as informações todas com a nossa ajuda, a gente dá todo o suporte, vê, testa e se quiser continuar, aí passa a pagar um fee mensal, tanto para a editora quanto para selo.
E deixa eu te perguntar uma coisa, Guilherme, até para a galera entender quem é o James e quem é o Guilherme nessa bagunça toda, de onde surgiram esses caras com essa ideia mirabolante, essa coisa toda. Você, Guilherme, você é músico, você já falou, vem de bastante tempo aí, né, tocando, mas aí acabou entrando por esse lado tecnológico. Mas você já teve três startups ligadas à música, né? Assim, muito en passant, elas atuavam dentro de que segmento da música?
Assim, só para dar uma contextualizada rápida, outro dia eu estava até fazendo essa análise, eu comecei a estudar música na mesma época que eu comecei a estudar tecnologia. E aí eu passei a ter essas duas frentes, montei minha empresa de tecnologia e já tinha banda, e era o frontman, né, aquele cara que faz tudo, além de tudo. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, vou unir as duas coisas, vou fazer tecnologia para o mercado da música. Então lá em 2012, mais ou menos, eu criei um aplicativo para botar no Facebook, que eu queria que meus álbuns tivessem na página da minha banda no Facebook. E aí o pessoal, como meus amigos, começaram a pedir para usar, acabei desenvolvendo uma plataforma chamada Zamos. E depois fui construindo outras plataformas dentro dessa, uma coisa meio Google, assim. Você tem uma conta e usa várias outras soluções. Uns anos depois, eu acabei vendendo essas três soluções primeiras que eu tinha construído para uma empresa americana, mas nessa venda, eles ficaram com o sistema, né? As marcas ficaram comigo e eu poderia ser concorrente deles. Então, a Zamos continua online e ela é quem dá a conta, né, para quem quiser usar. Então, as startups são a Zamos, que é basicamente uma rede social profissional para o mercado da música, que agrega as informações das outras plataformas. Dentro dela tem a Ouçalá, que é uma solução de Smart Link para marketing digital. Aí tem as Awards, que é uma plataforma de análise estatística, gerando gráfico para análise. E ainda tinha a Agendamos, que é uma plataforma de eventos. Então, na verdade, a gente teve quatro plataformas. A Agendamos está meio caída agora por conta não só da questão de eventos, mas por conta da funcionalidade dela que acessava as informações do Facebook de eventos e o Facebook está bloqueando isso agora. E a quinta é a Smart Rights.
E James, você hoje, além de ser o diretor comercial da Smart Rights, você tem outros trabalhos também, que é a Giro 8, que é a produtora, né, da onde você produz aí os seus projetos. Você também é diretor executivo da Anonimato Music Group e o Artistas na Rua, que nós já recebemos o Celso Ricks aqui. Você é um dos co-criadores desse projeto.
Sim, Serginho. Eu e o Celso Ricks, a gente tem esse movimento, né, aqui em São Paulo, de ocupação urbana, né, que é o Artistas na Rua. E agora, em dezembro, dia 20, vai fazer 10 anos o movimento, desde que o Rafael Pio apanhou da GCM na Paulista, que nasceu o movimento, né, onde a gente, juntos com outros atores, a gente conseguiu desenhar e aprovar um decreto e depois de um ano e meio, quase 2 anos, a gente conseguiu aprovar a lei de liberdade de expressão artística em São Paulo, né? Que isso foi um divisor de águas aqui na arte de rua na cidade de São Paulo, que depois foi desdobrando para outras cidades. A gente foi passando toda essa experiência que a gente teve aqui. O Rio já tinha, mas o Distrito Federal, Salvador, Porto Alegre, entre outras cidades menores também, que hoje utilizam a mesma lei para que os artistas possam se manifestar fisicamente nas ruas, né? A Giro 8, ela é ligada ao movimento, quer dizer, a gente só faz projetos de ocupação urbana. E a Anonimato Music Group é uma empresa que eu tenho desde 2006, quando eu estava na Trama ainda, que são consultorias, né, principalmente para selos em relação à distribuição digital, né, que é a minha especialidade, de fato, né, quer dizer, eu sou uma pessoa de conteúdo e distribuição digital, então eu ajudei muitos selos a encontrar a melhor distribuidora ou contratar serviços, investimentos, essas coisas, para que ela pudesse ter um resultado melhor com as suas produções.
Vamos fazer o seguinte, Lucas, só você não deu o seu pitaco ainda aqui no Sons do Brasil. Vamos pitaquear agora? O que você está trazendo para a gente aí?
Vou trazer a música História Antiga, do Zé Manuel, um compositor que eu gosto muito, que acabou de lançar um dos trabalhos, a mim, mais bonitos do ano. Vamos de Zé Manuel.
Um álbum sensacional esse do Zé Manuel, viu? Ouvi aqui, rapaz, que trabalho maravilhoso. Pitaco, então, do Lucas Gonçalves aqui. História Antiga com Zé Manuel e a gente volta pra gente passar a régua nesse papo de hoje que foi muito bom. Vamos nessa.
Vontade de chorar. Quantas vezes nossas lágrimas secaram, mas no peito ainda havia dor e a gente se calou. Num país com armas apontadas, políticas ultrapassadas e olhares atravessados para nós, houve um tempo em que a canção não impedia mais um jovem negro de morrer por conta da sua cor. Uma história tão antiga em 2019. De uma civilização antiga de 2019. Mas que história tão antiga em 2019. De uma civilização antiga de 2019. Fecho os olhos e me lembro de uma história que me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Quando 80 tiros carregaram para sempre da mulher o seu marido, o seu melhor amigo. Quando as armas de um estado genocida procuravam nossos filhos e roubavam seus futuros, suas vidas. Houve um tempo triste em que os olhos não sabiam enxergar a nossa dor, mas viam nossa cor. Uma história tão antiga em 2019. De uma civilização antiga de 2019. Mas que história tão antiga em 2019. De uma civilização antiga de 2019.
Estamos de volta depois do pitaco de Lucas Gonçalves, que foi História Antiga com Zé Manuel, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil de hoje, capítulo 295. Quero agradecer muito a todos os nossos convidados de hoje que trouxeram aí, além do trabalho novo do Lucas Gonçalves, tanto o Guilherme como o James, trazendo esse projeto dentro da área musical, que eu acho que vem muito para ajudar e deixar tudo muito claro, tudo isso que está acontecendo. Então, Guilherme Sampaio, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar junto com a gente hoje aqui, viu?
Nada, eu que agradeço estar aqui, poder participar desse programa. O James tem falado muito já há algum tempo. E é uma honra participar não só do programa, mas ter vocês aí, essas peças raras do mercado, maravilhosas. Obrigado, hein?
A gente que agradece mesmo. James Lima também, ó, depois de um longo e tenebroso inverno, James veio para os Sons do Brasil. James, obrigado por estar com a gente hoje aqui, viu?
Obrigado você, Serginho. Você sabe que eu sou seu fã, eu escuto há muitos anos o programa e fico muito feliz. Todos os prêmios que vocês recebem todos os anos, eu acho que o Sons do Brasil, ele é mais do que necessário para o mercado da música brasileira. Eu agradeço por esse 15º convite que você me fez, mas, cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com o Lucas, com o Guilherme, que é um parceiraço meu, que está tentando mudar, mas também mudando um pouco o nosso mercado para melhor. Lucas, muito obrigado também por te conhecer. Vou ficar aqui ligado no que está acontecendo na sua carreira, e o que a gente puder ajudar você, o seu selo, a sua editora, por favor, nos procure.
Muito legal. E James ou Guilherme, se os selos que nos ouvem aqui, a galera que está por aqui, quiser estar entrando em contato, manda para o pessoal as redes sociais e os contatos todos aí, por favor.
É Smart Rights. A gente conseguiu pegar nas redes sociais todos Smart Rights. Então, se buscar na internet, acha a gente aí, smartrights.com, é o nosso site. Smart Rights, as redes sociais, o nome de usuário.
Smart Rights, S-M-A-R-T, RIGHTS. Então tá aí, Smart Rights, é só acompanhar aí nas redes sociais, entrar no site deles lá, você que tem o selo aí, interessante, eu acho que é um trabalho que pode ajudar e facilitar muito a vocês aí nesse trabalho todo. Lucas Gonçalves, também muito obrigado por ter aceito o nosso convite, vir aqui trazer o Se Chover, apresentar radiofonicamente pra galera tudo isso aí, parabéns pelo trabalho e eu só tenho a agradecer também você estar junto com a gente aqui nos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho, obrigado pelo espaço aqui, pela oportunidade de falar sobre esse disco. Tô acompanhando o trabalho também já faz um tempo e gosto muito, parabéns por isso, pela curadoria e pela pesquisa musical. Valeu, James e Guilherme, pelo conhecimento difundido aqui e parabéns pelo trabalho de vocês, já estejamos conectados a partir de agora e sucesso a todos, vamos nessa, vamos fazendo música e para esse segmento é preciso de pessoas que difundem isso, que espalham isso, como o trabalho do Serginho e como o James e o Guilherme na Smart Rights, cuidando dos direitos aí com transparência.
Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul e pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, siga a gente nas redes aí, Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página lá no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil. Lucas, para a gente encerrar o programa de hoje, eu vou pedir que você indique uma música para a gente poder fazer esse encerramento aí. Eu sei que tem coisa nova chegando aí, então vou deixar contigo para você falar o que, que a gente vai tocar para a galera no encerramento do programa.
Um lançamento realmente muito fresco aqui em primeira mão, a música Vira-Lata, que já esteve dentro do disco Se Chover e saiu nos últimos segundos psicodélicos do lançamento. Então, fiquem com Vira-Lata, meu último single e talvez o último do ano. Tchau, gente, valeu.
Vamos lá, então, encerrando o programa de hoje, capítulo 295, chegando ao seu final, com Vira-Lata e Lucas Gonçalves, e agradecendo a sua audiência de hoje, você junto com a gente aqui em mais um capítulo nosso que foi ao ar, e esperando contar com vocês também na próxima semana, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais música, muito mais informação e um pouco de alegria também nunca faz mal pra ninguém, não é? Precisamos muito, principalmente nos dias de hoje. Cuidem-se por aí, fiquem bem, um abraço e até a semana que vem. Vira-Lata com vocês.
A história nos fez tudo aquilo outra vez. É demais. Vai e nem olha pra mim. Sempre assim será. Que isso acaba no fim. Te agrada me ver. Quero ouvir de você tudo aquilo outra vez. Vai doer. Vem e me matar do jeito que eu sou. Vira-lata. Eu vou te seguir. Do jeito que eu sou, vira-lata. Eu vou te seguir. Vem, se te agrada me ver.
quero ouvir de você tudo aquilo outra vez. Vai doer, vem e me matar do jeito que eu sou, vira lata. Eu vou te seguir, vem e me matar do jeito que eu sou, vira lata.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.